Antes de começar, eu tenho que dizer o seguinte: a Assembleia Municipal lançou estas Jornadas de Lagos e, antes de mais, quero saudar esta iniciativa, porque nós corremos um risco neste tipo de iniciativas, porque abrimos ao espaço público um debate que tem a ver com muitas áreas. Eu quero realmente agradecer à Comissão que se envolveu nesta matéria e depois quero começar por agradecer aos convidados que aqui presentes. Eu iria começar por agradecer ao Sr. Arquiteto Vítor Lourenço e ao Dr. Marchand, porque eu não irei abordar nenhuma das vossas questões, não vou falar na parte económica, irei na parte técnica. Vou referir-me essencialmente à intervenção do meu amigo professor Condesco e do meu amigo Dr. Nuno Marques. E também quero também deixar aqui uma palavra muito especial ao moderador, arquiteto Sabeloso, que hoje deve ter feito um esforço enorme para não fazer qualquer tipo de intervenção mais funda. Eu só quero, muito rapidamente, nós estamos aqui neste tipo de debate, estamos sempre no mundo das ideias. E depois temos a questão do ato e da prática. E eu tenho aqui o Sr. Presidente da Câmara ao meu lado e ela deve estar a pensar, como nós que passamos por lá, como é que isto se conjuga tudo. O senhor Professor Condesso diz que espero muito em breve voltar a vê-lo na Assembleia da República e também espero nessa altura que se lembre da promessa que aqui fez de apresentar alterações, mas quero que faça duas coisas. Em primeiro lugar, que essa alteração urbanística nesta matéria toda também contempla uns artigos relacionados com as relações com as autarquias. Porque percebemos que muitas vezes os nossos autarcas, quer a Câmara, quer a Assembleia, vivem num labirinto. Porque às vezes basta uma vírgula que não foi posta ou que não foi lida e temos estragado uma decisão. Isto depois leva-me também àquilo que foi dito pelo Dr. Nuno Marques sobre o Plano Diretor Municipal. De facto, é um study case. Como é que uma questão pode ser importante, pode não ser importante, e a maneira como ele expôs, acho, eu concordo perfeitamente, que não haveria razão nenhuma para se ter feito o que se fez. E é esta dualidade, esta ambivalência que há entre aquilo que nós pensamos que deve ser, depois aquilo e a prática com que os autarcas se debatem. A verdade, aquilo que disse, eu sinceramente acredito em todas as coisas que disse, que há um campo expansivo e não restritivo da análise da lei. Mas também temos que passar essa mensagem aos nossos autarcas, para que tenham alguma liberdade, para que o que ele pedia na sua intervenção futura na Assembleia da República é que a lei que saísse, que criasse duas coisas: evitar as complexidades ilegítimas a nível das autarquias, mas que desse autonomia também aos autarcas, para que não andassem sempre a pensar que qualquer decisão que possa converter-se mais tarde numa espada de Damocles sobre as suas decisões. E temos visto ao longo da história que há presentes as câmaras, e câmaras que perdem mandatos que não se percebem bem porquê. Portanto, isto tudo depois de o ter ouvido assim, depois de ter lido a explicação do Nuno Marques, eu penso que fico com alguma inquietação, porque se a Câmara Municipal tem que decidir, há muitas outras decisões que têm que ir à Assembleia Municipal, e nessa altura a nossa decisão é solidária. Portanto, eu acho que era necessário esclarecer. Sei que é muito difícil nesta matéria sermos cartesianos, mas pelo menos que sejamos um pouco mais claros, e que com regionalização ou sem ela, que haja regras em que aqueles que decidem no terreno e as leis que são feitas, que se possam mover com alguma confiança e boa fé. E era esta... essencialmente a minha matéria, é o ponto que eu queria só hoje abordar. Obrigado.